Adonai Eloheinu. Aleinu maase yadeinu konenu aleini umase yadeinu konenu. Shalom. Parashá Vayechi. Está escrito. Vayomer hishavali vayishavalo vayishtachu Israel arosh habitam. E disse, jura-me, e jurou-lhe, e Israel curvou-se sobre a cabeceira da cama. Isso está no Bereshit 47:31, na cena em que o patriarca Yaakov está falando com seu filho Yosef, está na cama, no final da sua vida, ele pede que Yosef jure para ele que ele não será enterrado no Egito, e sim na terra de Israel. Sobre esse pasuk, esse verso, que é o Gênesis, Bereshit 47:31, o comentarista Rashi explica que a ideia de Israel curvou-se sobre a cabeceira da cama, de virar para a cabeceira da cama, significa que ele se virou em direção à Shekhinah, a presença divina. O Rashi cita a Shekhinah diversas vezes nessa paraxá, nesse verso, no 48:8, no 49:1, no 49:4, etc. Shekhinah, essa presença de Deus. Quem é ela? É fundamental entender isso. Citar esse nome é uma coisa. Buscar entender o significado disso é outra. E como veremos, se ligar a ela é o caminho da vida, literalmente. Quem é ela? Quem é a Shekhinah? O que é essa presença divina? Veja, energia é a força vital e ela por si só permeia todas as realidades interdimensionais. Ela é como a cola que une a tudo e todos nós juntos como uma coisa só. Tudo que existe é, de uma maneira ou de outra, vivo. E tudo e qualquer coisa é vivificado por essa energia, também chamado de Shefa, esse fluxo. E essa energia também dá a tudo, no mínimo, as formas básicas de consciência e auto-percepção. Afinal, como é possível que partículas subatômicas saibam como fazer o que a lei natural assim diz que elas devem fazer? É necessário que haja algum senso de consciência, no grau que for, porque senão nada poderia compelir essa partícula, outro grau de existência, em ser o que é. No nosso universo, essa força é o poder de Elohim, que é a presença divina que sublinha a natureza. Nós chamamos essa força, em hebraico, de Shekhinah, que significa a presença interior. É a presença de Hashem em Malchut, no nosso domínio, no nosso universo, que tem vários níveis e graus. Ela existe em tudo, em todo lugar. A fonte da energia, do Shefa, é revelada através de diferentes nomes divinos e segue uma progressão específica de descida da sua origem na fonte inefável. E existem inúmeras considerações sobre isso. Mas, de um modo geral, a Shekhinah é o aspecto de Hashem, que então vitaliza toda a criação, através das fagulhas divinas de todas as ordens materiais e além. Ou seja, em todos seus infinitos graus e níveis de existência, de todas as almas, das mais altas ou baixas, e das miríades de anjos superiores e inferiores, até as profundezas do mal nas Klipot. Tudo exatamente como um coração físico que bombeia sangue por todo o corpo humano, do cérebro às unhas, e que sem o qual não existe vida alguma. Por isso o coração é a vida, e isso é o amor puro. A Shekhinah é amor na acepção mais absoluta da expressão. Ela é o fogo que consome, mas não queima. Nós vamos falar mais de fogo, mas eu quero explorar um pouco essa parte do Pasuk, que fala Israel Arosh Hamitah. Israel se curvou à cabeceira da cama, se tornou a ela. Enfim, eu quero resumir algumas considerações e revelações importantes, porque, como eu sempre digo, cada aspecto da Torá é um arquétipo para o entendimento da realidade. O entender da história literal é um grau muito superficial. Existem outros níveis de aprofundamento e que nos ajudam a crescer e a se conectar verdadeiramente com Hashem. Então vamos trabalhar um pouco esse pasuk. O Reshit Avot desse pasuk, ou seja, a primeira letra de cada uma palavra desse verso, quando somadas, tem Gematria 285. Esse é o valor da palavra Pará, vaca, em Pará Adumá, vaca vermelha. Preciso explicar primeiro sobre esse assunto, para que possamos montar o entendimento aqui, que é bastante profundo. Veja, a Pará precisa ser vermelha, pois ela significa os cinco estados de Gevurá, das cinco letras finais que, somadas, têm Gematria 280, mais a letra Rei, de valor numérico 5, para as cinco letras elas mesmas, é igual a 285. Isso explica o Arizal no Likutei Torah para Shachukat. Vamos tentar entender um pouco isso e como é aplicado nesse entendimento. Agora, vermelho é a cor de Gevurá, severidade. Alguém que foi contaminado através do contato com a morte está em um estado extremo de consciência divina severamente limitada. Uma restrição mental. Isso tem a ver com o contato com a morte. O confronto nu, contundente com a realidade da morte traz consigo a semente da depressão miserável que nasce da atitude niilista, que não se acredita em nada, fatalista, pagã ou absurda da vida. Portanto, o indivíduo precisa se purificar dessa contaminação. As cinzas da parada má eram usadas para purificar a pessoa da impureza da morte. Isso era algo muito especial que existia para o Bnei Israel. Em outro nível de entendimento, morte significa também a queda espiritual de um estado de consciência divina para um mais baixo, ou a ausência de um. Então toda queda é uma morte. É um termo que é usado para explicar essa mudança psicológica. Portanto, o mandamento da vaca vermelha contém nele a explicação mística do mal e a purificação da contaminação do mal, ou seja, da morte, que é a perda da consciência divina. Existem muitos detalhes profundos sobre o assunto da parada, mas o que basta para nós agora é que o ritual da parada má significa, em primeiro lugar, que a própria Pará, a vaca vermelha, corporifica o retrocesso da consciência normal divina que resultou do contato com a morte. Só que o ritual com a vaca vermelha inverte esse estado, purificando, ou seja, é um adoçamento desse processo. É isso que importa dizer agora. Vamos olhar o Sofei Tavot desse mesmo verso. Nós estamos falando de Israel Arosh Hamitah. O Reshit Tavot era Yud, Ain, Reish e Hei. Os Sofei Tavot são as últimas letras, que é Lamed, Lamed, Shin e Hei. E a gematria dessas letras, Lamed é 30, depois Lamed de novo é 30, Shin 300 e Rei 5, dá 365. Vamos entender isso. O valor numérico das duas primeiras letras do Shem Havaya, do nome de Hashem, Yud Kei, Vav Kei, as duas primeiras, Yud e depois a letra Rei, são os valores 10 mais 5, é 15. E quando esse valor é adicionado ao valor numérico da palavra meu nome, Shmi, em hebraico, que é 350, a soma é 365, que é também o valor dos mandamentos negativos na Torá. E mais ainda, as letras Yud e depois Hei formam elas mesmas, além de serem as duas primeiras letras do Shem Havaya, do tetragrama, são também um nome de Hashem. E eu vou falar, como é permitido falar, que é Ka. Portanto, a palavra meu nome mais Yud e a letra Rei pode ser lida como a frase meu nome Ka. Isso dá 365, que é o mesmo valor do Sofei Tavot que eu mencionei do verso de Israel Arosh Hamitah. Esse nome Ka é ligado intrinsecamente com a Shekhinah, de várias maneiras, mas eu quero trazer o Arizal no Sefer HaLikutim, na Parashat Tazria, algo muito lindo que explica essa conexão, onde é dito que é esse nome divino Ka que faz a diferença entre o homem, que em hebraico é Ish, e mulher, que é Isha. E sem esse nome, eles são ambos fogo. Então vamos entender isso. As palavras para homem, Ish, que é Aleph, Yud, Shin, e mulher, Isha, que é Aleph, Shin e Hei, são semelhantes. Cada uma é composta de três letras, duas das quais são as mesmas que na outra palavra. As duas letras comuns, Aleph e Shin, soletram a palavra para fogo, Eish. E as letras diferentes, Yud, na palavra Ish, e Hei, na palavra Isha, soletram o nome divino Ka, que na verdade é soletrado Yud e a letra Hei. E os sábios do Talmud ensinam que isso significa que a união entre marido e esposa deve incluir a presença divina, a Shekhinah. E quando isso não ocorre, eles não são verdadeiramente marido e mulher, mas apenas dois fogos de paixões opostas. Então, aqui temos algo extraordinário sobre a verdade de uma relação conectada com a Shekhinah e também do nome divino Ka ligado com a Shekhinah. Então, a ideia de conectar esses dois assuntos que estão presentes nesse pasuk, da Pará, na vaca vermelha, e da Shekhinah, é compreendido quando nós trazemos o que foi explicado para a nossa realidade. Porque nós não temos mais o Beit HaMikdash, não tem o Templo Sagrado, não temos mais a Pará do Mar, a próxima só quando Mashiach chegar, enfim. Então é preciso entender como isso pode ser aplicado para nós. E no espírito da Parashá Vayechi, de vida, de Hayut, como podemos entender algo que aparentemente é tão complexo e realmente trazer para a nossa vivência. Então, por um lado, no Reshit Avot, temos o conceito da Pará do Mar e tudo o que ela significa, mas o ponto é que o objetivo é o adoçamento da consciência, que ocorre quando a pessoa se conecta com a Kedushá. Não existe outra maneira. Elevação de consciência implica em crescimento e ligação com a Kedushá, com a santidade. Então, o ato de virar a cabeça em direção ao topo da cama pode ser compreendido como o queimar da vaca que se transforma em cinzas, para que possa ser misturado com água, enfim, ser aspergido como era feito. É uma tecnologia espiritual que inverte o foco da consciência. Não tem a vaca para ser queimada, para mudar de forma e poder passar por essa experiência de adoçamento da pessoa, mas pode-se virar a cabeça em direção ao topo da cama, aonde está a Shehriná, querendo dizer mudar a sua consciência, sair do mundano, sair do nível baixo, sair da visão materialista e buscar se tornar em direção a meu nome Ká, como a gente examinou no Sofei Tavot, ou seja, em direção a Shehriná. Aliás, nada é por acaso que uma outra gemátria desse mesmo Reshit Tavot, que revelou gemata 285, da palavra Pará, na verdade a expressão na Torá é Pará Adumá, vaca vermelha, mas olha que incrível. Uma outra gemátria, chamada gemátria ordinal, desse Reshit Tavot, é valor 51, que é o valor, a gemátria, da palavra Adumá. Então veja como o conceito é profundo aqui. Então, na verdade, o Reshit Tavot está revelando literalmente a ideia de Pará Adumá. Então, essa inversão de consciência, esse trabalho de, em outra linguagem, inverter o seu ratson, o seu desejo, e lutar para de verdade subir de nível e se conectar com a Shehriná, é a essência do trabalho divino. Mas para que esse fogo, porque na verdade demanda fogo de Torá, queimar no coração da pessoa, a pessoa precisa ter mais do que uma conexão intelectual com a Torá. Para criar fogo, precisa existir uma grande quantidade de calor e algo que queime para que a combustão possa ocorrer. Um calor fraco não é suficiente. Assim como é com a realidade física do fogo, também é com essa metáfora do fogo da Torá. Não é suficiente a pessoa meramente estudar as suas palavras e cumprir as mitzvot de modo morno. É necessário ter paixão por Torá, por Hashem, por sua Shehriná, sua presença divina. O calor da paixão causa a combustão do fogo da Torá no coração do homem. O calor da paixão queima o refugo, as sobras que são as klipot. É esse calor, esse fogo de Kedushá queima as klipot. É esse calor que derrete elas. Sem calor não tem fogo, e sem fogo nada queima. Sem queimar, as klipot crescem em sua espessura e a pessoa se torna cada vez mais desligada de Hashem. É um fato. É o engrossamento das klipot, o materialismo, a arrogância, a falta de humildade. Então, a não ser que haja fogo por Hashem de modo contínuo, sem cessar, então, como o fogo físico, a chama eventualmente vai se apagar. E esse é o status de hoje em dia de muitos corações de pessoas boas que, infelizmente, têm se permitido cair nesse nível, morrer, diminuir a sua chama, perder o seu contato com a Torá por outras razões. Muitos estão caindo, muitos. Nossa comunidade tem sofrido imensamente disso. Mas é esse fogo que sempre fez o povo judeu sobreviver através dos séculos de perseguições horríveis e do exílio. A razão é porque o cumprimento das mitzvot nos ofereceu suficiente irradiação divina para que fosse mantido o balanço interior psíquico-psicológico. E isso fortificou as nossas decisões interiores e nos permitiu desenvolver, quase como um sentido psíquico, um conhecimento interior da verdade, justiça, moralidade e espiritualidade. É isso que tem garantido a nossa sobrevivência. É essa força de decisão interior dentro do nosso subconsciente, da nossa mente, do nosso aspecto espiritual, que é a fagulha da Shekhinah. E somente quando a pessoa busca se conectar com a Shem e sua Torá, com paixão verdadeira, com intensidade, com fogo no seu coração, que essa fagulha divina, que a Shekhinah, se revela para ela, cada um em seu grau e nível. E é isso que permite que a pessoa ascenda na sua conexão com a Kedushá, se tornando assim um recipiente de revelação da luz de Hashem no mundo e ajudando dessa maneira a sua retificação e apressar a vinda do único e verdadeiro Mashiach muito em breve em nossos dias.